Agora são 11 horas 9 minutos e 14 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Estamos começando mais uma semana e começando a semana que fecha o mês de junho. Mês que passou aí a milhão. Hoje de manhã nós falávamos com o Paulo Silva. O que teve de maio, que não tinha mais fim o mês de maio, julho passou que a gente nem viu de tão rápido. Mas enfim, vamos lá, começando a nossa semana e hoje... Nessa última hora do nosso programa, nós vamos trazer um assunto importantíssimo para toda a comunidade de Lagoa Vermelha e da nossa região. Começa hoje, dia 27 de junho, e vai até o dia 3 de julho, a Semana de Prevenção e Combate a Incêndio. É uma promoção anual do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha e sempre tem por objetivo a prevenção. E a gente tem percebido quanto é importante termos consciência e termos preparo para prevenir, porque muitos incidentes acontecem e se uma ação precisa não for tomada, às vezes esses incidentes podem terminar em tragédias. Nós estamos recebendo aqui nesta manhã o comandante do Corpo de Bombeiros Lagoa Vermelha, Tenente Alex Moreira Barbaro. Prazer recebê-lo, Tenente Alex. Bom dia.
Bom dia, Rude. Bom dia a todos. O prazer é nosso.
Semana começa a milhão no Corpo de Bombeiros em termos de atividades da Semana de Prevenção. Com que objetivo esta semana é desenvolvida, Tenente Alex?
Isso, a semana sai um pouco da nossa rotina. A gente tem um número de atividades bem maior e temos o objetivo de aproximar as pessoas, geralmente as escolas, né, e empresas, do nosso trabalho, levar o conhecimento do nosso trabalho e levar, como é feito durante todo o ano, dicas de prevenção e primeiros socorros para a comunidade, seja escolar, seja empresarial, seja em comunidade em geral.
Tem uma programação diferenciada durante toda a semana junto ao quartel.
Isso. A gente, nessa semana, a gente abre para as escolas agendarem visita. É muito interessante, as crianças vão até lá, conhecem nosso material. A gente tira toda a curiosidade das pessoas que vão até lá, dessas crianças, né? Com palestras, mostrando nosso material, mostrando nosso ambiente de trabalho, nosso alojamento, nossas viaturas. E é muito gratificante e é muito, vamos dizer assim, muito interessante a reação das pessoas que vão até lá descobrir como que é feito o nosso serviço. Isso é feito durante todo o ano, mas nessa semana, no final de julho, que nem tu diz, de 27 de junho a 13 de julho, se intensifica.
Nós divulgamos bastante aí a semana passada para as escolas que têm interesse em agendar para levar os alunos lá ou receber a equipe dos bombeiros na sua escola para que programasse. As escolas já começaram a se mobilizar, Tenente Alex?
Isso, já temos várias escolas já agendadas, ainda temos vagas em agenda já ainda para irmos até as escolas e para a visitação. A gente também fala, se não der para fazer essa semana, a gente agenda noutra data, né? Durante o mês, daí com mais calma, mas a gente gostaria nessa semana, que é uma semana totalmente dedicada, nós estamos preparados e voltados para essa visitação e para essas palestras nas escolas.
Qual é o público-alvo de uma semana de prevenção? A cidade num todo, com certeza, mas a criançada acaba tendo essa participação mais maciça, não é mesmo, Morena?
Isso, acontece das escolas serem mais atingidas por essas nossas atividades, né? Que as professoras gostam de levar até o quartel, gostam das nossas palestras, né? E acabam sendo as mais atingidas. Não quer dizer que a gente não vá até empresas também, não vamos até outros públicos, que nosso objetivo é sempre levar nosso trabalho, levar a prevenção e conscientização até o nosso público. Não adianta nós ficar no quartel isolado e não repassar essas dicas de prevenção para que a gente tenha prevenção e diminuir o número da nossa ocorrência. Então, mas o nosso público sempre é as crianças, são as escolas que são mais atingidas por esse trabalho.
E existem profissionais no quartel completamente didáticos para passar isso para a criança, porque tu tem que ter uma linguagem que a criança vai entender. E a gente tem percebido que o pessoal está preparado, não é, Moreira?
Isso, temos o pessoal muito bem preparado, nosso efetivo, né? Tem vários, não vou citar nomes, né?
Sim, porque
mas são muito bem preparados, tanto para palestras, para o público em geral, como palestras para a escola, falando a língua das crianças, né? Levando a mensagem que o público entenda, e isso é muito importante. As crianças, quando vão lá, vestem a roupa do bombeiro, conhecem o equipamento, usam o esguicho, usam a água, a mangueira e ficam realizados. E isso, esse nosso trabalho também vai plantando uma sementinha, que de repente daqui um tempo mais venhamos a ter no meio dessas crianças mais um bombeiro que possa vir trabalhar com a gente.
E a criança que leva para casa, a criança que aprende na escola e ensina o pai e a mãe em casa. E como é importante a criança ter essa oportunidade do contato, da informação e ensinar em casa como prevenir um incêndio, o que é muito importante, né, amor?
Isso, com essas orientações dadas para as crianças, elas são um disseminador muito forte, levam para suas famílias, a gente atinge um número de lares muito grande com essas dicas de prevenção que a gente dá, e que muitas vezes a gente tem notícia aqui, em outros municípios até, que essas atividades que as crianças levaram foi evitado um incêndio, foi evitado um acidente, e isso é muito importante para nós como profissionais.
Aquelas escolas que ainda não agendaram, não procuraram os bombeiros, podem fazer isso essa semana.
Pode ainda, temos dois dias ainda em aberto ali, tanto de manhã, tanto de tarde, pessoal, as diretoras das escolas podem se organizar e ligar no 1766 agendando, e se porventura a gente já tiver esses dias lotados, a gente vai agendar para outro dia, para a próxima semana, para o mês de julho, uhum. Ou qualquer outro horário, se a professora decidir que agora não é o momento, quiser marcar em agosto, setembro, a gente está disponível, a gente faz durante todo o ano essas visitas.
A gente tem acompanhado e acompanha desde sempre, diariamente, o trabalho de vocês. Todas as ocorrências a gente acompanha, a gente divulga. E a gente tem percebido, Moreira, quantos casos de princípios de incêndio que muitas vezes uma ação do morador da casa impediu uma tragédia ou uma gravidade maior até que vocês cheguem no local. Isso é prevenção.
Isso é prevenção. Essa é a nossa mensagem que a gente gosta muito de trabalhar, né, para evitar que o acidente ocorra, que haja a perca do patrimônio das pessoas, né? Nós tivemos, acho que foi o mês passado, dando dicas de prevenção das lareiras ali, com a importância da limpeza da lareira, tirar aquela fuligem, o picumã que a gente fala, sim, né? E logo depois tivemos muitas ocorrências, quase mais de 10 ocorrências desses princípios de incêndio com lareira e fogões, cano de fogões entupidos, né? Por uma questão só de cuidado das pessoas. Então, quando uma pessoa ouve o que a gente fala, vamos dizer assim, tem atenção com de manutenção da sua lareira, seu cano lá de fogão, fazer uma limpeza periódica, ou até, vamos dizer assim, uma mangueira de gás, prestar atenção se está vencido, está com alguma rachadura, fazer a troca, vai evitar que o acidente ocorra e vai... O nosso objetivo também é diminuir o nosso trabalho e diminuir a perca de vidas, vamos dizer assim, e até patrimônio das pessoas.
Com certeza. E falando em perca de vidas, repercute muito, não é mesmo, Tenente Moreira, aquele fato que aconteceu em Carazinho semana passada. Ainda não se sabe as causas, mas possivelmente um curto-circuito que acabou queimando uma casa de dependentes químicos, que trata dependentes químicos, com 11 pessoas morrendo. Então, esses fatos, eles entristecem, chocam. Com certeza, vocês, como bombeiros, também sentiram a situação complicada que deve ter sido lá, né, Moreira?
É, a gente fica muito triste quando há perda de vidas, né? E ali foram muitas vidas perdidas, a gente lamenta muito, a gente não sabe bem o que aconteceu, pode ser um curto-circuito, né? Ou pode ser outra causa, ainda sim, não saiu o resultado da perícia, mas a gente lamenta muito, a gente sai na ocorrência sempre com aquela esperança de salvar o patrimônio, salvar vidas, né? E quando acontece uma perda que sequer, a gente lamenta muito e vê que não conseguimos atingir o nosso objetivo, que é salvar vidas.
E quando a gente fala em curto-circuito, uma outra orientação que é importante é essa questão que se tem de orientar as pessoas quanto à instalação elétrica da sua casa. Também é uma forma de prevenir, conferir de vez em quando, se faz muito tempo que já fez, a gente vai comprando um eletrodoméstico, vai instalando um ar-condicionado, vai fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e às vezes a instalação elétrica da nossa casa não comporta tudo isso que a gente está colocando. Então precisamos ficar atentos a isso também.
É, a gente sempre, nas nossas palestras, entrevistas, a gente fala, pessoa tem um sistema elétrico da sua casa, foi programado para um X de aparelhos para ser instalado. De repente a pessoa vai sobrecarregando, quer dizer, instalando mais aparelhos, mais ar-condicionado, TV ou outra coisa, e não, a fiação é a mesma, vai acabar dando um problema, estourando. E a gente sempre orienta, quando essa fiação, essa rede elétrica começar a dar sinais de queda, que o disjuntor começa a cair muitas vezes, é necessário chamar um profissional habilitado, né? Não é qualquer profissional, para fazer uma revisão dessa rede elétrica, porque está dando sinal. E mais cedo ou mais tarde vai acabar derretendo um fio ou dando um curto-circuito. Se não tiver ninguém em casa, pode ser bem grave. Se ninguém ver no momento, ali no início, que acontece, geralmente, dá o curto-circuito nos locais que são instalados a rede elétrica, é um local mais escondido, né? E é silencioso. Quando a pessoa vai ver, já está em grandes proporções. Foi o caso lá desse internato lá em Carazinho. Sim. Se foi curto-circuito, começa silencioso. Quando a pessoa vê, já não tem mais o que fazer. Só tentar abandonar o local e evitar que tenha vítima feridas ou até gravemente, que nem foi essas que vieram a óbito.
É verdade. O Paulo Passos está perguntando: como é feita a manutenção da mangueira do gás e ao trocar, tem que trocar a válvula também? É uma dúvida e é prevenção?
Agradeço aí nosso amigo Paulinho pela pergunta, é muito importante. Essa do gás, quando a pessoa adquire no comércio a mangueira e a válvula, tem a validade de 5 anos. A mangueira até vem com a validade nela mesmo e o selo do Inmetro, dizendo que é por 5 anos aquela validade, depois de 5 anos ela não tem mais garantia de segurança e deve ser trocada. É assim como a válvula. A pessoa diz, estou com a minha mangueira faz 10 anos, mas acontece o seguinte, que ela começa a ter pequenas fissuras e ressecar, e quando a pessoa menos espera pode haver vazamento, e aí que mora o perigo maior. Então, a cada 5 anos, deve ser trocado não só a mangueira, como a válvula.
Parabéns a vocês pela pauta do programa e à corporação pelo ótimo e eficiente trabalho ao longo dos anos. Um abraço, Paulo Passo, então, está finalizando aqui a sua participação. Obrigado, Paulo Passo, que vai interagindo. E quando a gente fala em prevenção, claro que existe a semana de prevenção de combate a incêndio, mas prevenir é todo dia, todos os dias do ano. Essa é a principal bandeira dos bombeiros, né, Moreira?
Isso, nosso lema, prevenção, nossa atividade, prevenção, combate a incêndio, né, nosso serviço. Mas a gente gosta bastante de trabalhar na prevenção, que a gente não quer nunca ver a pessoa perdendo seu patrimônio e vida sendo perdidas, às vezes, por uns detalhes que a pessoa mesmo poderia ter evitado, tivesse tomado um cuidado no trânsito ou em casa, ou um cuidado até mesmo no seu dia a dia, ali na sua rotina. E a gente entra em casa e a gente vê muitos riscos, é o gás, é energia elétrica, é um tapete, às vezes, num piso escorregadio. A gente pega muita questão de idosos com queda. Porque
e, e teve bastante ocorrências de idosos caindo em casa, né?
Acontece bastante de idosos cair porque tem um tapete solto ou um piso muito liso. Isso a gente orienta sempre para a pessoa que tiver idoso em casa. Ter um piso mais áspero, menos escorregadio, né? Ter que tomar cuidado com tapetes e escadas também. E é essa mensagem que a gente sempre leva para evitar que o acidente ocorra.
Com certeza. 11h22. Nós vamos fazer um intervalo comercial. Em seguidinho a gente volta dando sequência ao nosso bate-papo com o Tenente Alex Moreira Barbaro, ele que é comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Lagoa Vermelha. Voltamos já. Fiquem aguardando aí que a gente já volta, porque temos mais assuntos a tratar com os bombeiros no nosso programa de hoje.
Rede Tua.
3 de julho. Nós vamos então com a Semana de Prevenção e Combate a Incêndio de Lagoa Vermelha, com visitações das escolas no quartel, da equipe dos bombeiros nas escolas, como ficar a melhor forma, as escolas podem manter contato e fazer o agendamento, ainda tem algumas possibilidades. Tenente Moreira, nós falamos sobre as atividades, sobre a importância da prevenção, agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura. Como é que é a estrutura do Corpo de Bombeiros aqui de Lagoa Vermelha, tanto física quanto de pessoal? A gente percebe que dos últimos anos para cá houve uma melhoria, houve um aperfeiçoamento, é visível isso, o quartel está um ponto turístico, podemos assim dizer, de tão bonito que ele ficou com toda essa reestruturação física, Moreira.
Isso, tivemos algumas reformas aí nos últimos 3 anos, né, que ficou bonito mesmo o nosso quartel, um investimento grande ali, ficou moderno por fora. A gente está sempre tentando melhorar, né, tem algumas reformas ainda a fazer, a parte interna, modernizar também, mas vou dizer assim que a gente nunca esteve tão bem de efetivo, viaturas e aquartelamento, estrutura física. A gente gosta até que as pessoas vá até o quartel para conhecer nossa estrutura, nós temos sala de aula, academia, toda a parte administrativa que as pessoas às vezes não conhecem, né? Que tem a parte da prevenção dos PPCI, É uma estrutura grande para um efetivo pequeno, mas um efetivo qualificado que dá conta do recado e de maneira muito satisfatória corresponde ao que é necessário.
Para quem acha que o Corpo de Bombeiros está ali só para atender uma ocorrência de incêndio ou um acidente, se engana, porque esta é só uma das atividades de tantas coisas que a corporação faz. Quais são as atribuições do Corpo de Bombeiros?
São inúmeras atribuições, as pessoas pensam que bombeiro é só... Hoje já mais, tem mais conhecimento, né? Porque nós temos ambulância resgate, o pessoal vê muito nós trabalhando em acidentes e combate a incêndio, né? Além disso, nós temos atividade de defesa civil, quando dá temporais ou seca, nós temos sempre trabalhando, levando água para as comunidades, ou distribuindo lonas, ou tirando árvores de rua, essa é a nossa atividade também. Defesa civil, combate a incêndio, primeiros socorros, APH em geral, né? Essa é a nossa atividade, uma das nossas atividades. Também temos a atividade de, além da prevenção que eu falei, de perícia contra incêndio. Quando dá um incêndio, os bombeiros podem fazer a perícia. E o que nos retoma há muito tempo hoje, a nossa área é de 18 municípios.
Isso eu ia perguntar. A área de atuação dos bombeiros da Lagoa Vermelha não é só Lagoa
não
Vermelha.
Não é só Lagoa Vermelha. Nós temos um efetivo de 17 militares para atender 18 municípios na área de prevenção e combate a incêndio e qualquer outra ocorrência que dê. Temos também produtos perigosos, nós atendemos, que o pessoal vê muito vazamento de gás, der um problema de amônia, é a nossa, nessa função de vazamento de amônia, alguma empresa, nossa função atender também, temos roupas adequadas para isso. Então é um leque grande de atividade que a gente atende, não sendo só combate a incêndio, que a gente falou, é muito grande, e é por isso que a gente gosta de sempre, nessa semana mais, né, semana de prevenção, levar até as pessoas esse conhecimento, essa mensagem, a gama de atividade que a gente faz.
Nessa parte de planos de prevenção, toda empresa, todo estabelecimento precisa ter, e tudo isso passa por uma análise, por um acompanhamento e por uma fiscalização dos bombeiros. Então isso demanda também tempo, né, Moreira?
Isso, cada estabelecimento comercial ou atividade comercial, de reunião de público, todos precisam ter o seu PPCI ou CLCB, que é o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, né? Tudo isso é passado por um protocolo, depois do protocolo por uma análise, para depois ser liberado o seu alvará. Tem as vistorias, que sempre tem que passar por vistorias, dependendo do tipo de comércio, para liberar o alvará e ter certeza, a pessoa que está frequentando aquele ambiente, que está tudo certo na prevenção de incêndio.
Falando em atuação, 18 municípios da nossa região que são assistidas e sob responsabilidade do Corpo de Bombeiros Lagoa Vermelha. A gente percebe, eu acompanhei há poucos dias, há menos de um mês, a formatura de uma turma de bombeiros voluntários. Agora não me lembro se foi Santo Expedito do Sul ou Tupanci.
Sananduva.
E que abrange aquela região ali. Isso. E vocês estiveram presentes nessa formatura. Isso. Como é que é a relação do bombeiro militar, que é concursado pelo Estado, e do bombeiro voluntário? E qual é a importância dos bombeiros voluntários na nossa região, já que daqui a pouco você vai atender uma ocorrência em Sananduva, até que saia daqui com o caminhão carregado d'água e chegue lá, às vezes é tarde demais, né, Tenente Moreira? Isso.
A formatura foi em Sananduva, envolveu os bombeiros de Sananduva, turma nova de bombeiro voluntário, né? De CABs, que é civis auxiliares de bombeiros, né? Sananduva, Santo Expedito e São João da Ortiga, três turmas. Uhum. O que acontece hoje? Nós temos os SCABs, que são serviço civis auxiliares de bombeiros. Eles precisam ter um cadastro para ser autorizado a trabalhar com o Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul. E esses três aqui na nossa região estão cadastrados, estão conveniados, então nós trabalhamos juntos, vamos dizer. Agora, quinta e sexta, tivemos um treinamento em APH com a equipe de Passo Fundo, com enfermeiros, técnicos, bombeiros de lá, com grande experiência na área, com vários cursos em APH. Eles foram convidados para assistir junto, para ter uma qualificação melhor, para atender bem as ocorrências. Porque quando a gente chegar na ocorrência, a gente falar a mesma língua e atender da melhor forma possível. Então, para nós, após eles cadastrados, é muito importante esse serviço deles, porque, pense bem, lá em São João da Ortiga, até nós chegar lá, nós vamos ter alguém qualificado para ir atendendo a ocorrência até a gente chegar. É claro que a gente nunca deixa de ir quando chamado a dar um incêndio em São João do Ordino. Nós deslocamos e eles deslocam também. E lá nós vamos se reunir. Se tiver ainda um incêndio, nós vamos, eles vão nos ajudar, no caso, né, a extinguir o incêndio ou algum acidente de maior proporção. Mas é muito importante que essa parceria e que eles sejam cadastrados para ter um treinamento adequado e a gente saber quem que está prestando esse serviço lá no local.
E eles são voluntários, eles não recebem nada para isso, né? E o quanto é importante um trabalho voluntário e as pessoas se prepararem, se qualificarem para momentos e situações tão graves e tão necessárias, né, Moreira?
Isso, eles são voluntários, eles treinam, todos têm a sua função fora, uns trabalham na prefeitura, outros no comércio, N atividades, né? Mas durante o mês ali eles cumprem escala, tiram serviço, que nem nós, assim, quase, né? Fico de plantão, dando uma ocorrência no município deles, estão prontos para atender. Por isso, carece sempre de treinamento constante, que nem nós temos, né? De combate a incêndio, todas as atividades que nós falamos, para estar bem preparados.
Que coisa boa. Moreira, muito obrigado pela presença aqui. Que seja uma boa semana, produtiva, de muita orientação e que possamos, quem sabe, prevenir um, dois, três ou, quem sabe, vários fatos futuros que possam acontecer com esse trabalho de educação para a prevenção que vocês vão focar com maior intensidade nesta semana.
Obrigado, Rudi, eu que agradeço, obrigado a toda a comunidade. Dizer que essa semana vai ser uma semana intensa para nós, mas estamos sempre disponíveis para mais escolas ou empresas queiram visitar o quartel, queiram que a gente vá até lá dar palestra. Essa semana, além das palestras e visitas da escola, nós teremos ainda dia 29, quarta-feira, doação de sangue. A gente, o pessoal já doa sangue durante todo o ano, mas nessa semana de prevenção a gente faz uma doação especial para fazer o chamamento das pessoas e marcar a data da semana de prevenção. E dia 1º teremos o jantar, até fica o convite para o nosso pessoal aposentado em homenagem ao Dia Nacional do Bombeiro. Então é homenagem ao bombeiro da ativa e ao bombeiro aposentado, que eu mando um abraço e espero todos dia 1º para a gente comemorar junto o nosso dia.
E falando em bombeiro aposentado, parabéns aos meus colegas pela semana de prevenção a incêndio e Dia do Bombeiro. Genésio Beltrame de Chaves está acompanhando a nossa programação.
Isso, um abração para o Sargento Genésio, nosso eterno colega e amigo. Aí.
Muito bem, Moreira, muito obrigado pela tua presença e conte sempre conosco para ser apoiador, divulgador do trabalho de vocês aí. Uma boa semana.
Muito obrigado, Rui, nós que agradecemos, estamos sempre disponíveis.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Tenente Alex Moreira Barbaro, comandante do Corpo de Bombeiros da Lagoa Vermelha, conosco nessa manhã. Não perca a hora, 11h38, eu volto em seguida.
Ainda não conhece a Lojas Colombo? São 60 anos no mercado.